Blog Talk Radio.
Glorificamos pela oportunidade que tu nos dás de estarmos reunidos em teu nome, Senhor, podermos participar da tua glória, podermos ser dirigidos pela tua mão, pelo teu poder, Senhor. Que este programa seja um degrau, Senhor, na direção certa, todos os teus propósitos, Pai, possam ser alcançados e que o teu povo está ouvindo este programa e que aquele povo também que ainda vai ouvir posteriormente possa alcançar a estatura que tu desejas, Senhor, através deste programa. Tudo aquilo que for aqui falado venha ungido pelo poder do teu Espírito Santo e esteja dentro da tua perfeita vontade. Abençoa os nossos irmãos, Senhor, que separaram o tempo para estar aqui em comunhão, em espírito e em verdade, cumprindo o teu reino, onde em primeiro lugar o teu reino, Senhor, e que haja fruto, fruto de vida eterna, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós agradecemos a presença de todos aqueles que estão ouvindo, todos aqueles que têm acessado mais tarde aos arquivos deste programa. Muito obrigado pela vossa companhia, pela vossa participação. Muito obrigado pela vossa dedicação também. Nosso Ministério de Destruindo Fortalezas tem sido ricamente abençoado, pois Deus tem cumprido a sua promessa de trazer a elite, de atrair as suas ovelhas que conhecem a voz dele, se nós nos dispuséssemos a fazer a sua vontade e não a nossa. E esse é o nosso maior desejo, é que Jesus Cristo esteja sendo glorificado, esteja sendo seguido através deste instrumento que é este programa de rádio, este ministério, que Deus trouxe desde a eternidade para nosso consolo, nossa edificação. Por isso é, mais uma vez, uma grande honra para nós termos a vossa companhia. Que possam desfrutar da paz do Senhor Jesus, da unção do Espírito Santo que está vindo sobre nós, está sobre nós nesta hora, para nos fazer próximos. Nos convida, nesta hora, a irmos mais adiante, a subirmos a montanha para vermos a sua glória. Hoje estaremos falando sobre um tema que é muitas vezes mal interpretado no meio cristão e tem a ver com a noção do tempo. E é mal interpretado porque a grande maioria do culto de Cristo não se apercebe que Jesus Cristo veio alterar não somente a história do homem, como a realidade, a percepção, a consciência do homem sobre o que é a vida. Muitas vezes nós, apesar de nos convertermos a Jesus, continuamos vivendo numa caixa que é dominada pela razão, pelos nossos sentidos, e não nos apercebemos da grandeza do reino de Deus e das implicações que isso tem, porque temos que lutar contra tudo e mais alguma coisa, mas sobretudo a nossa própria razão, a nossa carne, o nosso entendimento, aquilo que nos ensinaram desde a infância e que muitas vezes nos impede de alcançar a estatura certa para desfrutar aqui na Terra do reino de Deus, da eternidade de Deus. Hoje vamos estar falando sobre o conceito de tempo. E eu acredito que quando Deus pôs isso no nosso coração hoje, logo de manhã, acordámos com esse propósito, sem saber de onde veio, mas claramente uma direção do Espírito de Deus que nos foi dada durante a noite, teríamos que falar sobre a questão do tempo. E hoje vamos falar, aprofundar a questão do tempo. Vamos tentar fazer isso em 2 horas, em 2 línguas. Por isso eu peço um pouco de paciência aos irmãos que, quando estiver falando em inglês, tentem entender que Deus também tem muitas ovelhas que estão necessitadas numa América, num mundo anglo-saxónico, dominado por tudo o que é maligno. Desde os Illuminati, ao materialismo nas igrejas, aos pastores, e Deus também quer alimentar essas ovelhas. Por isso eu conto com a vossa paciência, com as vossas orações, para que tudo consiga ser feito na medida certa, com o tempo certo. Meus irmãos, eu vou estar atualizando esta informação em inglês. Teremos de seguir um curto período de louvor, porque é sempre bom parar um tempo para agradecer, cantar louvores ao nosso Rei, ao nosso Deus, ao Altíssimo. E Ele certamente irá nos conduzir aos seus pastos verdejantes. Que Deus abençoe a todos e que se mantenha no nosso espírito de comunhão, de alegria, porque veio do Pai, veio da mesa do Pai. Que Deus possa vos abençoar a todos em nome de Jesus. Amém. Hello, my brothers and sisters. It's a pleasure for me to have you back. I want to welcome all again. Today it's a program that we have awakened with the direction of the Holy Spirit, like a candle our hearts, and God has given His direction and has confirmed with the all you were praying that this is the will of God to talk about a subject, a theme that it's not very well explained and understand by the body of Christ, the majority of the body of Christ. And the theme of the issue of this program, it's about the conception of time. It's very difficult to us as humans, even if we have already accepted Jesus Christ, to understand that Jesus not only came on the flesh to change the history of the man, but also came on this flesh to change the conscience, the reality of the man, to teach us how to live here in this world, but to receive the directions and to start living here on this planet the eternity that Jesus Christ has won for us, for all of us. So the conception of time, very well understand today on the body of Christ. That's why we have so much gospels, so much materialistic gospels, people living in this illusion of time, because it is an illusion created by our reality, our flesh reality. Not something that God had the desire in His original creation to be like this. No. This came with the fall of the man. So this conception of time, I want you to get this. I have some notes here on the chat room. You can check. It's an illusion. And Jesus, He is the dissolution of that illusion. Because Jesus never wanted the man to die. Never wanted his creation to have an end. Had been created to live forever. So our conception of time is an illusion that with the education that we receive since the youth enslave us and stop us to grow until the maturity that the God wants, the maturity that He wants to each son, each daughter of Him to reach, to live here the complete eternity, the completely truth, the plan, the eternal plan that He has for each one of us. So today we will be talking about the mysteries of this word, time. We'll be talking about the illusion that is created by the spell of this world, but we will be talking about what means Christ to this illusion. And if we can receive this teaching and keep it in our hearts, you better bet that all your conception of reality will be changed for better. You will understand what it means, what really means eternity. Because you will experience the eternity here on this flesh body. And you will understand why Jesus is the disillusion of that illusion that is the time that we have, the linear time. The burning, growing, and dying. False perception, it's the first cause that the powers of this world use to let us be afraid of the gospel, to not believe in Jesus Christ. Because we have to fight against our own flesh, our own nature. as it's a nature that doesn't want to be disillusioned, doesn't want to be subjected to Christ. Because if we, as a free will, a soul that has free will, decide to be guided by the Holy Spirit, here, our flesh will be enslaved. Not us, but our flesh. That's why we have to fight against our flesh. That's why the Spirit fight against the flesh. To conquer your understanding, to conquer your soul. But we will be expanding this, all of this. First, we will have some periods of great worship, because better than I, better than any man, only the Holy Spirit changes your reality, can put the real words, the real truth in our mouths, in our hearts, to experience eternity, not only when we die, but now, on this body, on this plane. Amen. Please stay blessed. Enjoy our songs. We will be right back. You know that we will talk in two languages. I hope you have some patience, because there are too many sheep that need to be fed with a good. It's a good manna from God. Okay, brothers, thank you for once again for being here. Please enjoy our God, enjoy the Spirit of our God, because there's nothing better that we can do. Worship Him, to say that we love Him. There are no other one like Him. Stay blessed. See you soon.
Não há outro como tu. As batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus, Jesus.
Meu coração é teu.
coração é tua. Amado Salvador, doce companheiro, companheiro, amigo íntimo, amigo íntimo, amigo íntimo, Jesus. Oh.
montañas, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde el aire es puro y sano, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no, no. Quiero vivir allá donde el río es abundante, cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde un día sé llevarme, donde puedo respirar el mismo sol. Pero todavía no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Aquí estoy. Cerquita del cielo, cerquita de Dios. Quiero vivir allá donde canta la mañana, donde hay árboles que danzan con el sol. Pero todavía no, no. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Y aquí estoy, en este valle de huesos estoy, soplando vida y aliento. Aquí estoy, en este valle tan desierto, tan sediento de tu amor. Aquí estoy.
Draws me.
Glória a Deus, a bênção que é poder expressar a nossa gratidão ao nosso Pai, poder cantar louvores àquele que se entregou por nós, sermos livres no nosso espírito, podermos tomar esta decisão e dispensar o nosso tempo para Ele, estar com Ele, como Deus nos recompensa. Deus se agrada daqueles que espontaneamente, voluntariamente, o conhecem. Exprimem toda a sua gratidão para o grande sacrifício que Ele decidiu fazer por todos nós. Não quer demais louvar a nós. Meus irmãos, nós iremos então dar continuidade a questão que hoje Deus nos desafiou a irmos um pouco mais adiante. Espero que todos vós estejam preparados para receber um presente de Deus. Realmente eu tenho plena consciência de que eu sou pequeno demais para tão grande ensino, um maravilhoso mistério que Deus tem me levado a viver, a mim, à minha casa, um percurso que nem sempre tem sido fácil, mas que, olhando para trás, posso cantar, posso agradecer a Deus pelos vales, pelas montanhas que atravessei, mesmo após ter entregue a vida a Cristo. Às vezes passar dificuldade, como tudo isso tem contribuído para aquilo que hoje, como servo, como filho de Deus, eu estou vivendo. E a questão do tempo é fundamental, porque tem sido algo que Deus tem aperfeiçoado no meu entendimento, através de uma relação íntima com o Espírito de Deus, através das direções, e me sujeitando à direção cada etapa da minha vida, à direção que Deus demonstra, aquela hora em que nós buscamos a tempo de ser ouvido. Meus irmãos, a questão do tempo tem a ver com um conceito de que nos empurra para baixo, para uma vida virada para 60, 70 anos, nos força de uma forma errada a viver preocupados, angustiados, ansiosos o dia da manhã e depois da manhã e daqui a um ano. E como essa forma de vida nos fragiliza de tal maneira que nos empurra, quando aceitamos viver dessa maneira, cada vez mais para um vento que sopra e nos afasta cada vez mais para longe daquilo que era o plano original de Deus para a criação do homem. O conceito linear de tempo, existe um nascimento, um desenvolvimento de algo e, por fim, a morte e o cessar da existência daquilo que nasceu. E quer você tenha consciência ou não, é isso que domina a nossa realidade como seres humanos. Desde que nascemos, começamos a morrer. Se não descobrirmos o mistério e o sentido desta vida para além do que é matéria, do que é físico. A gente nasce para se preocupar em sobreviver porque estamos condenados a morrer. E isto impera no nosso entendimento como criatura. É uma vida angustiante. É uma vida que não faz sentido. Eu recordo-me que bem cedo eu comecei a questionar-me sobre que sentido fazia tanto trabalho, tanta labuta, tanta preocupação se o destino já estava marcado. E não tinha respostas. Os amados, é muito angustiante quando o ser humano vive desta maneira, porque ou ele enlouquece, ou ele finge que não vê o beco sem saída e procura divertir-se o máximo que pode, viver pelo dia tudo o que puder nesse dia, porque não sabe se o dia de amanhã chegará. É um vazio que existe no nosso ser, porque só Cristo, só a vinda de Cristo poderia preencher. Essa concepção, essa realidade vazia, sentido, é o resultado da queda do ser humano. E por mais voltas que dê, o ser humano não encontra forma de preencher esse vazio por completo. Pode até distrair-se, alegrar-se com certas coisas, mas esse vazio não sai. Quando termina aquele tempo perene de embriaguez, quando descobre coisas novas, de repente já não é assim tão novo e volta a encontrar esse vazio. Meus irmãos, esse conceito de tempo faz parte deste mundo que resulta da queda do homem, para onde nós fomos realmente enviados. Já nascemos prisioneiros deste mundo, mas para o qual nós não estamos destinados a viver eternamente. Para isso, para acontecer o milagre de sermos transportados para uma existência realmente divina, o apóstolo Paulo nos convida a deixarmos renovar o nosso entendimento. Lá em Romanos, Paulo diz que não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Podem confirmar. O apóstolo Paulo estava num processo de transformação e sabia que era um processo doloroso por vezes, mas que valia a pena ser transformado. Lá em Efésios, ele vai mais adiante até, ele diz, por isso diz, Efésios 5, 14, 17, está lá escrito, por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, mas como sábios. E agora aqui há um mistério nesta palavra. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Irmãos, esta expressão, remindo o tempo, sempre foi um mistério para mim, até que Deus começou a mostrar-me. E hoje eu consigo entender claramente o que é que isto significa. Eu pus no chat room uma última nota. Tem a ver também com a natureza de Deus, né? Diz em Tiago 1,17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o apóstolo fala que Deus é o Pai das luzes. E é aqui que começa o desvendar dessa transformação que nós estamos prestes a poder permitir que Deus faça em nós. Eu não vou falar já tudo, vou atualizar em inglês, vou deixar os irmãos meditarem sobre todas estas escrituras e já irei dar continuidade a este desenrolar de um presente, o desembrulhar de um presente que Deus tem para todos nós hoje. Fiquemos com isto. Deus é o Pai das Luzes. Deus quer nos transformar, convida-nos a renovarmos o nosso entendimento. Convida-nos também a remir o tempo, o nosso tempo. Que coisa, não é? Eu vou deixar os irmãos meditarem um pouco enquanto eu vou atualizar para os irmãos em inglês que estão esperando que lhe seja dada também atenção. Eu volto já. My brothers, my dear brothers, I'm back again. Today, I wake up with this direction inside of me. When I opened my eyes, I knew that I had to talk about this issue. I had to talk about things that I have been learning on my journey with my God, with my Master. About time God clearly put inside of me, talk about the mystery of time to my children. They don't understand this mystery. My brothers, we once, even us that once accept Jesus Christ to our life, we don't understand all everything. We walk by faith. As Abram leave his house, to go to a place where God would show him after. As Abram walked by faith, we, sons of God, have to walk by faith. But today, my sister, my brother, it's the day that the Lord wants you to go further on your transformation. God doesn't want you to look for you and see you living with fear of the day after. That's a curse that comes from the fall of the man. This linear concept of time, it's an illusion created by this place where we were sent. We were cursed to be born because of the curse of the Garden of Eden. On his original creation, God didn't create Adam and Eve to have an end. But we become flesh without choice. We were born in this flesh, so we were born with this fight to fight. We have to be transformed. God, in Romans, invites us to be renewed. Let's read in Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that he is that God and acceptable and perfect will of God. So there is a process that we must allow God to do in us. We have to be humble. Even after accepting Jesus Christ, to be guided, to ask God to transform our mind, our understanding, our soul. On Ephesians 5:14-17, the apostle goes further, higher, and he says,
Wherefore he said, Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give you the light. Look therefore careful how you walk, not as unwise, but wise. And there's a mystery now that God came to work on me, understand? Redeeming the time, because the days are evil. Wherefore be you not unwise, but understand what the will of the Lord, what is the will of the world. Redeeming the time. Wait a moment. Jesus is the Redeemer. People say that he is the Redeemer of my soul. But God is saying, is inviting us to redeem our time. But time, what is time to be redeemed? That's where we start to ask God. Come on, God, show me the mystery. What is time? Einstein says that time is an illusion created by this world. You can read what he said. Einstein said once, clear mind, that a distinction between past, present, and future, it's only a firm and persistent illusion. The most brilliant man, the most brilliant scientist of this world, understand that there is no difference between past, present, and future. That the past and the future, it's only a projection of the present. It's a projection. So, when we stop to be the center of our own life, and we understand there is a Creator, and we put this Creator in the center of our life, we start seeing time as a projection of the power of God. He is the Creator of time. So there is no time. There is only a projection of the Creator of time. There is only the power manifesting in our existence. This is the real time. Time is a product. The real time, not the illusion time, not the linear time, but eternal time, it's a projection. This time is a projection, a merely projection of the time of God. It's a product of God. So God creates time. Is it very complicated? Maybe, because you are thinking yet on your box, you are looking, you are trying to understand it. Only the mind, not with the heart. You have to open your heart to the existence of God, and He must be the center of your life. Not you, but God, who made you. And with a humble heart, you will understand this. Your time, your existence, it's a product of the power of the Word of God. There is a Creator, and you are the creature. And that's the real time. That's not an illusion. That's the real truth. So, if the time is the project of the power of God, you will live in the time that you decide. You will live the existence that you decide, because you have free will. You are born in this flesh. But God gave you a chance when you accept Jesus Christ. That's why Jesus came, to change you and to change your time, to remove the curse and to take you to the place where you are eternal. But you must go there. You must follow the Master to reach there, to stay there on the eternal time of God. How? Following the direction of the Spirit of Jesus Christ for your life, putting His priorities on your life. If you don't do this, you are not living the existence that Jesus Christ has for you. You are living your own existence. And there's a difference between the perfect will of God and the consent will of God. You can choose. But remember, everything that God does is eternal. Everything that we do, we are on our own. That's why so many people, they must start from zero when, after accepting Christ, when everything goes down, they start the guidance of Jesus Christ, waiting for the directions on every area of his life. The sooner you start to understand that time must be redeemed by Jesus Christ, not only you with your own mouth, but your time must be redeemed by Jesus Christ with you. The sooner you understand and accept this reality, the sooner you find the eternity. You will lose all fear of the day after. You will lose all fear, because you know that you are eternal. Because God is the Father of light, not the Father of flesh. He is the Father of light, the Father of spirit. And you start living a new creation in your spirit. You will find everything you need for the flesh. But first, God will give you the knowledge, the maturity to fight, to defend everything that is perfect. It comes from God for your life. That's why God is not in a rush. We are in a rush. Society put us in a rush, but God never rushed. His time is perfect. But sometimes you want to go faster than God. And that's the great, great majority of people commit this error. What made the first king of Israel, Saul, lost his kingdom to King David? Because the people was more important to him than the will of God. And how much time will we be deceived by Satan and his angels, allowing his puppet, people, angels, fallen angels, demons, to rush our lives? We must ask God, the Father of light, because everything, it's energy. You are energy. Your spirit is light. Your body is light, condenses with a low frequency, but is light too. We must ask the Father of light to give us everything we need to follow, to know and understand His will. And we will be living in another time, redeemed by Jesus Christ, without fears of losing what God gives us. Because everything that came from God, everything God does, is eternal. There are no Obamas, there are no Illuminati that can stop what God wants to do for you. Only you, only me, can stop God from doing His will in ourselves. If you are young, you are in a great time. Today is the day of salvation. It's the day you can decide, I'm not going to hear any voice that will rush my life, that will stole my faith, because I have asked Jesus Christ to redeem my soul and my time. That's why it's written there, redeeming your time. I don't know if I can be more precise than this. But when you start living, understanding that time has no end, and you start believing that even if the promise of God seems late, but you understand that they are trying to steal your faith, if you resist, the devil will flee, and the peace of God will return, and the faith will return, because God never is late in your life. You may delay the gifts of God, but not God. You just need to shut up all the other voices on your life. You may think, I have made so much mistakes. I will never find my blessing. You want to bet? You challenge God. Ask Him, Father, I have lost my way, but now I understand I want Your time. Your time is eternal. I don't want more fear in my life, even if You are 100 miles away of God. God will start a journey to go get you. You only need to be humble. Redeem your time. Ask to Jesus redeem you and your time, and He will show His will for your life, and will fill all the emptiness of your soul. I was married first with the wrong person, and I have found a woman from God, 19 years younger than me. I was from Portugal, Europe. She was from Brazil. And God made us found each other. That's why I can talk. I got a divorce at 39. I was ready to live alone. And God made me a promise. It took 3-4 years until materialized. He just needed me to be faithful what He was asking me. And what He asked me was not heavy. I just have to wait the time to God work. And it happened. That's why I'm telling you, redeem your time. Save your time to God. Spare your time with God. And be guided only by God, not by man, not by prophets. Today, God speaks by His Son, by His Holy Spirit, on an intimate relationship, if you want, if you have time to God. I'm going to update in Portuguese. Please keep this in your heart. Resist the devil, because he's going to say that's a lie. But for those that know me, you know my story. I have fights with the story of my life. I serve Jesus Christ since 24. I am doing 44 this month. 20 years following Jesus Christ. I have so much fights. I have lost some things. But I have won the motivation to be here today saying to you,
redeem your time. It's worth it. You will be on a valley to learn. But when you understand that God never leaves, when God will take you to the top of the mountain, you will see how beautiful was that valley. You could not see, but when you reach the top of the mountain, you will see it, and you will see that the angels of God are there. May the Lord bless you. I will update this in Portuguese. Within your time, everything is energy. You are a spirit on a body, on a more condensed energy. You just need to redeem it. Ask Jesus to redeem your understanding and start living the time of God, not the time that this world wants us to live on a rush to the death. No, God walks slowly because He knows where He is going. He knows that He will reach there. You just need to disfrute the journey. Every day is day of salvation. For God, there is no past and there is no future. There is only His word. He is the time. When He speaks, things come to an existence. When He speaks about you, things come to an existence in your life. For good or for judgment. It's you to choose. Jesus came to save you and to give you life with abundance, not a small life of 60, 70 years. Today is time of salvation. Today is day of salvation. May the Lord bless you, my brother, my sister. Think about it. Meus irmãos, eu já adiantei o resto da pregação. O resto do tempo eu vou dedicar a vocês que tiveram paciência para esperar. Meus irmãos, sabendo nós que Deus é o Pai das Luzes, como está lá em Tiago 1,17, que Deus tem, de Deus vem todo o dom perfeito, todo o dom completo. Basta nós nos adaptarmos a esta realidade. Deus é Deus de luzes, do Espírito. Tudo no universo é energia, é luz, que vibra de formas diferentes. O seu Espírito é luz, habita no seu corpo, que também é luz, mas está vibrando numa energia de uma forma diferente, que precisa de aceitar a frequência de Deus. Para isso você precisa não somente aceitar Cristo, mas passar a remir o seu tempo, a salvar o seu tempo para Deus, a separar o seu tempo para estar com Deus, para entrar na frequência de Deus. Meus irmãos, o tempo, de uma forma linear, como nós o entendemos, Ele nos aprisiona. Mas mesmo assim Ele nos deixa pistas para entendermos que aquilo que nós entendemos, que nos ensinam neste mundo como tempo, não é bem a verdade. Às vezes uma hora parece um segundo. Se você tiver tempo de qualidade, se você estiver feliz, o tempo passa a correr. Mas se você estiver em sofrimento, cada segundo parece uma hora. Essa relatividade não é à toa. Tem a ver com aquilo que é a sua percepção do tempo. Agora imagine o que é viver eternamente feliz. Esse era o propósito de Deus quando criou o homem. Que o homem, ao comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, atenção, que não foi. O problema do homem não foi a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal era a prova do homem.
Deus teria que o pôr à prova para que houvesse um livre-arbítrio. O problema foi quando ele comeu do mal, do conhecimento do mal. E aquilo passou a estar dentro dele. E nós sabemos que Deus é santo. Deus não é dominado pelo mal. Mas o mal é uma consequência da decisão do ser humano. O homem, como criatura, não tem poder sobre a criação. Só Deus tem. E o mal toma posse da criatura. Por isso, nós nascemos nesta maldição de 60, 70, 80 anos de prova. Prova de quê? De fidelidade para com Deus. Hoje pode ser o seu dia de libertação. Mas você pode continuar a querer viver. E Deus e todos nós iremos respeitar os seus sonhos. Você pode não querer sequer pensar quais são os sonhos que Deus tem para a sua vida. Você se prefere continuar a iludir de que você já nasceu sábio, já nasceu inteligente, criou a sua própria beleza e que vai durar eternamente, que nunca vai ser suplantado, nunca vai ser substituído. Você pode continuar a iludir. Mas é essa mesma maldição chamada tempo cronológico, tempo linear, que te vai acabar por mostrar como tu foste iludido. Porque aquilo que nós criamos não dura para sempre. Só aquilo que Deus cria. Aquilo que está na perfeita vontade de Deus. Muitas vezes a grande decisão é abdicar. Entregar no altar de Deus aquilo que nós já construímos. Pôr à disposição de Deus, deixar Deus tocar à sua maneira. Mas Deus nunca vai tocar para pior. Vai tocar sempre para fazer melhor. Para adaptar para melhor, se for preciso. E não vai ser à toa, não. Então, quando nós entendemos que Deus é o Pai das luzes, é o Pai de tudo o que existe, nós começamos a entender que o tempo não passa de uma projeção do poder de Deus. Você é uma projeção do poder de Deus, do poder criativo de Deus. Mas que Deus lhe deu um presente, que foi o seu livre-arbítrio. Você pode aceitar que Cristo veio para remir a sua alma e continuar a viver como se não tivesse um remidor. Mas a Bíblia diz que para nós remirmos também o nosso tempo. E quem é o remidor não é você. Você permite que o remidor salve o seu tempo. Salve a sua existência. Tem a ver com o ato de salvação e também com o processo de salvação. Você entra no ato quando aceita, quando declara sinceramente que quer Cristo. Mas depois, se não seguir Cristo, se não procurar a direção de Cristo, o que é que vai mudar a sua vida? Você vai continuar a fazer as mesmas coisas, a pensar do mesmo jeito, a ser independente do mesmo jeito? O que é que vai mudar? O que é que você vai ganhar em ter Cristo? Se depois for enganado e continuar no pecado? Continuar desviado da vontade de Deus, fazendo o que não agrada a Deus? Não é preferível assegurar-se de que está a tempo e horas no rumo certo? Preparar-se para receber aquilo que ninguém pode estragar. Você é o único que pode decidir que tipo de tempo você quer viver. O tempo de Deus, eterno, a eternidade aqui, ou as ilusões desta fantasia chamada mundo material, que nos ilude na nossa razão como se não houvesse um pintor que pinta este quadro. Você pode continuar vivendo os sonhos que o mundo vai encarregar-se de estragar, mais dia ou menos dia. Ou pode-se preparar hoje
para receber na hora certa, no tempo certo, com toda a segurança, com todas as direções e confirmações dadas por Deus, aquilo que vem do Pai das Luzes. Dom perfeito, completo, preparado diretamente do coração do Pai. O emprego certo, os filhos certos, o companheiro, a companheira certa, a quantia de dinheiro certa que você precisa para não faltar nada. Mas se isso não chega, se você é uma pessoa que precisa constantemente ser melhor que os outros, de se comparar com os outros, estar a olhar os outros, então isso você não vai alcançar de Deus. Este mundo vai te dar. E quando não precisar mais de ti, ou quando tiver algum melhor que tu, vai-te jogar na sarjeta. Vai-te usar e jogar fora. Igual uma fralda. Depois de suja, já não tem servente nenhum. O tempo é uma criação de Deus para nós. Deus não nos criou para morrer. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Para remir o nosso tempo. Para nos convidar a que Ele seja o nosso Salvador. Mas também o Senhor, o remidor da nossa vida, o guia. E isso requer que você salve tempo. Que você separe tempo a sós com o seu Pai Celeste, com o Pai das Luzes, o seu Pai. Você é uma luz. Por vezes brilha, por vezes está meio ofuscado, mas não deixa de ser uma luz. Então, meu irmão, minha irmã, até mesmo você que está ouvindo esta mensagem agora e diz que já não tem valia nenhuma para mim, porque eu já tenho 40, 50, 70 anos. Já errei em tudo. Minha amada, meu amado, é precisamente para si que esta mensagem está sendo enviada hoje. Porque Deus não te vê com 40, 50, 60, 70 anos. Deus vê-te desde que tu nasceste. Até o dia em que Ele chamar para estar com Ele por sempre. Hoje é dia do tempo de Deus para ti. Para Deus tu não tens 60 nem 70 anos. Tu és uma luz. E se Deus entender que tu vais viver até aos 150, tu vives e não tens como deixar de viver. Se Deus entender que tu ainda vais ter filhos quando já toda a gente diz que não podes ter filhos, tu vais ter filhos. Não foi o que aconteceu com Sara. Mas para isso, Abraão teve que aceitar o desafio. Olha, sai de tua casa. Eu depois vou-te mostrar para onde é que vais. Primeiro você aceita ser guiado. Depois Deus traz a provisão. Mas entretanto vem o inimigo para te dizer, olha, come umas pedrinhas, vai-te fazer bem. Se você aceitar as pedras, vai perder a refeição dos anjos já está preparada. Você só tem que rejeitar as pedras. Você ainda tem pedras? Jogue-as fora. Prepare a sua vida para o tempo de Deus. Aceita a eternidade. Diga, não mais quero viver com medo do dia de amanhã, com medo de perder o que eu tenho hoje. Não quero, não aceito, em nome de Jesus, eu não aceito mais isto. Eu sou um filho de Deus. E eu vivo o tempo de Deus. Sou eterno. Meu corpo vai se desfazer, mas a minha alma não. Não vai ser consumida esta energia toda, não. É apenas uma transformação. Não há um sábio qualquer que diz que na natureza nada se perde. Tudo se transforma. Por quê? Porque eu sabia que tudo é energia. Os irmãos, eu tenho um problema na ligação, mas nada de mais. Já estamos de novo. Como eu estava falando, eu sei o que estou a falar. aos 39 anos de idade, e porque eu tinha cometido o erro, que é tão frequente, de me apressar, eu vi-me de fronte de um divórcio que, à luz da palavra de Deus, não entendia porque é que estava a acontecer. Não porque o casamento fosse perfeito, que não era, mas simplesmente não tinha cometido o pecado que a palavra de Deus, né, o mandamento de Jesus Cristo, disse que iria valer um divórcio. Mas foi assim que aconteceu. Ninguém tem que ficar junto com outra pessoa quando já não existe mais nada para que os mantenha juntos. E tem que se respeitar a vontade das pessoas. E sem entender bem como, aos 39 anos, vi-me na iminência, vivi o resto da minha vida sozinho. Sinceramente, já não tinha vontade, nem muita disposição de estar a arriscar de novo. E aceitei. Quando, para meu espanto, fui visitado por Deus, através de várias experiências, sobretudo em sonhos, em que Deus me desafiou a me preparar a minha vida, porque Ele iria trazer outra pessoa para mim. E eu aceitei, pus em obediência o que Deus me começou a mostrar que eu teria que fazer para preparar essa vinda. E, meus irmãos, 39 anos de idade, depois de um casamento de 6 anos, coincidência ou não, dizem que é o número do homem, né? Provavelmente foi o tempo do homem. O normal seria eu pôr tudo em causa, não é? Mas tal foram as visitações do Espírito Santo na minha vida, que eu me senti cheio de ânimo para aguardar a vontade de Deus e não me precipitar com uma série, uma quantidade enorme de oportunidades para pecar que me surgiu naquele tempo. Pecar e feio. Choviam ofertas de pessoas vindas de todo lado. Mas eu tinha recebido uma direção de Deus que eu tinha que acertar. Meus irmãos, eu sou português, nasci na Europa. E a pessoa que Deus trouxe para a minha vida morava no Brasil. Eu ainda tive sorte que podia morar na Lua, entende? Mas pelo menos estava no mesmo planeta. E para meu espanto, meus irmãos, de repente uma pessoa com menos de 19 anos do que eu estava me escolhendo. E também não foi por falta de oportunidade, não, que ela me escolheu, não. Eu espero que isto seja suficientemente esclarecedor e demonstrativo de que vale a pena viver o tempo de Deus. Meus irmãos, se Deus entender que você vai encontrar um amor noutro planeta, Deus vai criar um planeta só de propósito para cumprir a sua promessa. Esse é o poder do meu Deus. Esse é o poder de Jesus Cristo. Ele fala e acontece na hora em que Ele determina. Não na sua hora, não na hora da nossa carne, mas depois de nos aprovar. Depois de nós resistirmos na cara feia do diabo e dizer: põe-te daqui para fora, que essa história não é tua. Eu não troco a minha bênção, a minha eternidade, as coisas eternas que Deus tem para mim, no seu tempo, pelos pratos de lentilhas e pelas pedras que tu queres que eu coma. mas a decisão é tua.
Quem me conhece pessoalmente, quem me ouve, me lê nos blogs, no Facebook, sabe que eu estou a falar a verdade. Está lá o meu perfil, podem confirmar. Eu não ando aqui para me esconder daquilo que Deus faz na minha vida, porque isto não é o Ministério Destruindo Fortalezas que tem que brilhar. Isto não é nenhuma igreja. Isto é Jesus Cristo em nós. A glória é para Cristo. Eu estou aqui contando a minha vida para dar o fruto que Deus deseja que eu dê. Se você foi abençoado com este testemunho sobre o tempo de Deus, meu amado, minha amada, quando puder, partilhe. Faça chegar esta pregação, este testemunho, aos necessitados que precisam de conhecer a verdade, precisam de encontrar e entender verdadeiramente o tempo das suas vidas. Jesus Cristo se entristece por aqueles que não entendem o tempo da sua visitação. Jesus entrou em Jerusalém e chorou por aquela cidade e disse em lágrimas: não entendeste o tempo da tua visitação. E te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Lucas 19:44. Amados, você pode fazer a diferença em muitas Jerusaléns, em muitas vidas que estão cercadas de muros, de pedras endurecidas, porque não entenderam quem é Jesus Cristo. Porque não lhes deixaram entender um monte de gente que se encontra à porta, impedindo tantas vidas, devido aos seus egos, devido à sua ganância, devido às suas barrigas gordas, de entenderem o que é o reino. Aprisionando as pessoas, os filhos de Deus, em feudos religiosos, dirigidos com varas de ferro e não com amor. Mas você pode fazer a diferença. Basta guardar esta mensagem e crer nela, ao ponto de a partilhar, de levar esta esperança, este testemunho, não somente para si, mas para aqueles que você sabe que precisam de ouvir isto. Você tem fé? Não espere que Deus te peça para mover montanhas ou ressuscitar mortos. Se você não tiver fé para partilhar esta mensagem no seu Facebook, nos grupos a que pertence, se fosse uma mensagem de pornografia, de sacanagem, uma mensagem de violência, o que não falta é mensageiros para partilhar essas mensagens. Mas estes manás, estas experiências vivas, reais, completas com o Espírito de Deus, que transformam a nossa realidade para melhor, quem as levará? Eu disse um dia, aos meus 24 anos, esbequíssimo, Deus me perguntou, no meu espírito, não foi preciso ouvi-lo, mas foi escrito no meu coração, o que queres que eu te faça.
E Deus deu uma resposta dentro de mim. A resposta que o Espírito Santo me estava dando, que era aquela que Deus criou. Mas eu podia não ter dado essa resposta. Eu podia ter dito, olha, eu quero muito dinheiro. Eu quero uma data de mulheres. Eu quero ser famoso. Mas sabe o que é que o Espírito Santo me disse para eu responder a Deus? Em voz alta. No meu quarto. Senhor, eu só quero ser teu amigo. Eu quero te servir. Eu quero falar ao mundo quem tu és. O mundo precisa te conhecer. Não é esse que o Pai procura? Você está ouvindo esta mensagem porque o Pai te procurou. Você vai ouvir esta mensagem porque o Pai te está procurando. Porque você é um verdadeiro adorador. Porque você vai ser transformado. Vai ser liberto deste mundo, deste tempo, para se transformar num verdadeiro adorador. Tem fé nisto? Partilhe. Leve para os necessitados. Jesus, com 3 pãezinhos, 3 peixinhos, alimentou 5.000. E disse para os discípulos, ficaram de boca aberta, dá-lhes vós de comer. 1 peixinho, assado, preparado para si. Se lhe fez bem, partilhe. Fale, leve esta mensagem aos outros. Fale que um dia ouviu alguém dar este testemunho. Se não tiver dom de palavra, publique no Facebook do seu amigo, da sua amiga, da sua família. Se Deus ouvirem, Deus vai agir. E Deus está vendo a sua fé. Hoje é dia de salvação para si. E para muita gente, que através da sua vida, vão mudar para melhor. Você, aceitando o tempo de Deus, vai interferir para melhor no tempo dos outros. Duvida? Veja o caso de Abraão. Por um dia ter obedecido a Deus, saído pela fé da sua parentela para ir para uma terra que nem sabia qual era. Houve livramento para Ló. Ló não tinha sido grato a Abraão quando os rebanhos cresceram e quando Abraão lhe deu a escolher o lugar para eles se separarem, porque tinham que se separar, ele não deu a escolha a Abraão, ele não foi grato a Abraão. Ele apressou-se a escolher o melhor, aquilo que os olhos mostravam como melhor. Mas ele deveria ter honrado o tio. Mas mesmo assim, por causa da fidelidade de Abraão, quando Ló recebeu a justiça de Deus e acabou no meio dos ímpios, mesmo não sendo ímpio como ele, estava lá, sendo consumido naquele juízo. Abraão, por causa de Abraão, Ló foi poupado. Deus só fez saber a Abraão o que ia fazer com Sodoma, porque sabia que estava lá o sobrinho dele. E assim vai ser com o seu filho. Assim vai ser com a sua filha. Com a sua mãe, com o seu pai, que não conhece o Senhor. Se você viver o tempo de Deus. E no tempo de Deus, haverá livramento para aqueles que você preza. Só precisa de viver o tempo de Deus. Deus te fará coluna. Deus te fará cabeça. Espiritual, não cauda. Por amor a si, haverá livramento aos lós da sua família. Deus te abençoe. E caminhe conosco. Sabemos a quem pertencemos. Não temos congregação terrestre. Ainda que haja congregações terrestres, que vale a pena lá estar. São poucas, mas vale a pena contribuir para os verdadeiros pastores que não cobram riquezas, que não manipulam as palavras. Essas são as verdadeiras congregações onde Deus reina. Mas nós não temos aquilo que Deus nos deu para fazer. Não tem a ver com paredes físicas. Há muitos necessitados. E alguém tem que ir por esses montes fazer o papel de evangelista. Nem todos são chamados para mestres. Uns são apóstolos. Outros trabalham como evangelistas. Mas o que importa mesmo é viver o tempo e a realidade que Deus tem para nós. Que Deus te abençoe. Que o Senhor Jesus possa ser o seu Salvador, mas também o seu Senhor. O teu condutor. O teu pastor. O teu rei. E o teu tempo. Como diz o salmista, os meus tempos estão nas tuas mãos. Que você possa acreditar que Deus quer que os seus tempos sejam nas tuas. Deus te abençoe e que este louvor dá coragem para acreditar que hoje ainda podes viver o tempo de Deus. Aquilo que já achava que não era para si, é isso que Deus te vai surpreender. Se você for com uma mulher, se depois de ter gasto todos os recursos, ter tentado tudo, ouviu a voz de Deus no seu coração dizendo: toca no meu filho. Toca no meu filho. E receberás a tua cura. Que Deus te abençoe, em nome de Yeshua, o filho de Yahweh, o filho do grande Eu Sou, o Deus encarnado, com o poder do seu Espírito, em nome de Jesus Cristo.
soará, o céu se abrirá, com os anjos ele vem. A igreja escolhida subirá, a ele entre as nuvens do céu ele vem. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o Espírito Santo de Deus dizendo, é certo, ele vem. Lava as tuas vestes no sangue do Cordeiro, prepara a tua vida, ele vem.